10h33, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, está no ar o CBN Paraná. Informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na tarde desta quinta-feira que o número de mortes causadas pela Covid-19 teve uma redução expressiva desde o mês de março. Dos 399 municípios paranaenses, 287, o que representa 73% das cidades do estado, não registraram mortes pela doença no mês de novembro. Além disso, 199 cidades estão há 2 meses sem contabilizar nenhuma morte. O levantamento indicou que, em novembro, 344 pessoas morreram devido à Covid-19. Esse número representa uma queda de mais de 94% em relação ao registrado em março deste ano, considerado o pico, até então, né, quando 6.453 pessoas morreram depois de contrair a doença. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, associa os números positivos ao avanço da vacinação.
Nos últimos meses, os óbitos no Paraná em relação ao coronavírus, a Covid-19, caíram aí 95%. E isso é resultado da vacinação, da marcha da vacinação. Com muito respeito, eu quero aqui, eu não diria comemorar, porque enquanto tivermos a morte de um paranaense, a perda de um paranaense ainda, nós não ganhamos esta guerra. Temos vencido diariamente batalhas e mais batalhas. E se continuarmos trabalhando com vacinas, com cuidados, e principalmente seguir firme na orientação que a gente tem passado ao longo do tempo, tenho certeza que vamos continuar tendo números menores a cada dia.
E Londrina liberou a terceira dose da vacina anti-Covid para a população com 50 anos ou mais. Outra novidade anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde é a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer, que agora passa a ser de 21 dias. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Olá, Luciana. Bom dia. Em Londrina, quem tem 50 anos ou mais e tomou a segunda dose da vacina anti-Covid há pelo menos 5 meses, já pode agendar a terceira dose no portal da Prefeitura. Quem vinha recebendo imunizante pelos grupos prioritários, como os professores, as forças de segurança e os portadores de doenças crônicas, entre outros, agora passa a fazer parte do público geral. Até agora, a dose de reforço estava liberada apenas para o público a partir dos 60 anos. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Londrina também anunciou a redução no intervalo da primeira para a segunda dose do imunizante da Pfizer, que agora passa a ser de 21 dias apenas. E com a diminuição do prazo, de acordo com a secretaria aqui, a previsão é que mais de 20 mil londrinenses que já completaram os 21 dias da primeira dose da Pfizer possam tomar a segunda e completem o esquema vacinal até o dia 31 de dezembro. De acordo com a última atualização do vacinômetro da Prefeitura, Londrina já aplicou mais de 904 mil doses anti-Covid. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Da saúde, nós vamos à segurança pública. A justiça condenou 3 homens envolvidos no tiroteio que feriu 2 crianças lá em Maringá. Quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia para você.
Olá, Luciano, bom dia. Esse caso ganhou muita repercussão. Foi uma história muito triste que aconteceu em 2018. 2 crianças de 10 e 11 anos, na época, estavam brincando de videogame numa residência aqui em Maringá, quando um homem invadiu a casa, fugindo de outros 3 que estavam atirando. Os perseguidores dispararam cerca de 30 tiros. O homem que fugia foi baleado e morreu, mas os tiros também atingiram as crianças, que foram hospitalizadas. Uma delas se recuperou rapidamente, mas Diego Brito foi atingido nas costas e perdeu o movimento das pernas. O menino faz tratamento ainda hoje, voltou a andar com a ajuda de um andador, mas precisa de muita assistência médica, inclusive viajando longas distâncias em busca do tratamento. Nessa quinta-feira, foi realizado um julgamento dos 3 homens que invadiram a casa onde as crianças estavam. Dione Jorge dos Santos foi condenado a 31 anos de prisão. Foi ele, de acordo com a denúncia, quem atirou e matou o rapaz que estava sendo perseguido. Gene Denison Monteiro dos Santos foi condenado a 20 anos e Matheus Ney de Souza a 14 anos de cadeia. O advogado de defesa disse que vai recorrer da decisão. E lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, uma árvore caiu sobre uma casa durante uma chuva de granizo. Quem tem os detalhes é Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Olá, Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos. O caso aconteceu no bairro Varanas, aqui em Ponta Grossa, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para a remoção da árvore do local. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ainda a retirada de galhos de árvores próximas a outras residências e também empresas aqui da cidade foram registradas pelas equipes de segurança de Ponta Grossa. No bairro Jardim Carvalho, houve registro de problemas na rede elétrica, com oscilação no fornecimento de energia. Em Carambeí, que fica a 23 quilômetros aqui de Ponta Grossa, a cidade ficou sem a energia elétrica. No início da noite, o serviço começou a ser normalizado após a atuação das equipes da Copel. Informações que tivemos há pouco é de que poucas residências ainda sem a energia, não é, restabelecida em razão dos incidentes de ontem. Na manhã de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa seguem monitorando vários pontos aqui da cidade para eventuais casos de estragos em razão da chuva de granizo da tarde de ontem, que afetou somente alguns bairros da cidade aqui de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. E a Companhia Aérea Azul começou nesta quinta-feira a venda de passagens aéreas para os 10 novos destinos que passam a operar no estado. Os aeroportos de Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e União da Vitória vão contar com voos diretos e regulares para Curitiba a partir de 24 de janeiro. Já Paranavaí vai ter operações semanais a partir de 22 de março do ano que vem. E nós vamos a um destes municípios, União da Vitória, para falar com Eduardo Karpinski, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Eduardo. Qual que é a expectativa por aí?
Bom dia, Luciano. Expectativa enorme por aqui. Como você já adiantou, a empresa divulgou ontem o início das vendas das passagens aéreas para os 10 novos destinos que passam a operar aqui no estado do Paraná. Os aeroportos de Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e aqui em União da Vitória contarão com os voos diretos e regulares para Curitiba a partir do dia 24 de janeiro. As rotas serão operadas com o avião Cessna Grand Caravan, modelo utilizado pela empresa subregional da Azul, a Azul Conecta, com capacidade para 9 passageiros. Neste mês já foram retomados também voos regulares para Ponta Grossa, Toledo, Pato Branco e Guarapuava. O Paraná será o estado brasileiro com o maior número de destinos cobertos pela empresa a partir do ano que vem. Esses novos voos se somam ainda a outros 5 municípios já atendidos pela Azul regularmente, que são Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e também Maringá, totalizando 20 cidades contempladas em todo o Paraná. As passagens para todas as novas rotas já estão disponíveis no site da empresa e os voos inaugurais prometem ser bastante concorridos. Lucian, volto com você.
Muito obrigado pelas informações, Eduardo. E para fechar a edição desta sexta-feira do CBN Paraná, nós vamos a Cascavel, no oeste do estado. O município vai sediar o Festival Paralímpico Brasileiro, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é celebrado hoje. O evento acontece simultaneamente em 70 cidades do país. E quem tem todas as informações para a gente é a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel. Bom dia, Cris.
Bom dia, Lucian. Olha, essa é a terceira edição do evento, que é coordenado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e que busca incentivar a iniciação esportiva em crianças de 8 a 17 anos com e sem deficiência. E vale lembrar, Lucian, que o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é celebrado nesta sexta-feira, tem como objetivo conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, também promover os direitos humanos, conscientizar a população sobre assuntos de deficiência e ainda celebrar as conquistas da pessoa com deficiência. E voltando ao Festival Paralímpico Brasileiro, como você já enfatizou, Luciano, ele vai acontecer simultaneamente em 70 cidades de 25 estados e do Distrito Federal, das 8h30 da manhã ao meio-dia deste sábado. E cada sede vai oferecer a experimentação de 3 modalidades. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é reunir 7 mil crianças nas atividades. A primeira edição do festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades, com a participação de mais de 7 mil crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil. Já a edição de 2020 foi cancelada por conta da pandemia de Covid-19. Aqui em Cascavel, as competições acontecem no Complexo Esportivo Ciro Nardi e as primeiras 130 inscrições vão receber uma camiseta e um kit lanche. No Paraná, além de Cascavel, sediam as competições Maringá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e Curitiba, através da Paraná Esporte. O evento terá todos os protocolos sanitários por conta da pandemia, Luciano.
Obrigado, Cristina, pelas informações. E assim nós encerramos a edição desta sexta-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Vale do Iguaçu e Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você.